No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Divulgados dados da Avaliação Nacional de Alfabetização na tarde desta quinta-feira. Minas Gerais foi um dos destaques e alcançou notas acima da média nos três itens avaliados: leitura, escrita e matemática. Mais informações na reportagem de Natália Andrade.
6 em cada 10 estudantes mineiros são considerados bons ou ótimos em leitura e matemática. Na área da escrita, a taxa é melhor, 8 em cada 10. Os números são superiores aos índices brasileiros, em que quase 43% são bons ou ótimos em leitura e matemática e 65% em escrita. Os dados são da ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização, que teve os resultados divulgados em coletiva na tarde desta quinta-feira e mostram que ainda é grande o desafio da universalização da alfabetização em Minas e no Brasil, como determina o Plano Nacional de Educação. 2014 foi o segundo ano em que a ANA foi aplicada. Trata-se de um diagnóstico pedagógico que avalia estudantes do terceiro ano do ensino fundamental de escolas públicas de todo o país através da aplicação de teste de desempenho ao estudante e uma análise das condições de escolaridade que esse estudante teve ou não para desenvolver esses saberes nas três áreas: leitura, escrita e matemática. Os resultados são divididos em níveis, sendo 1 e 2 considerados inadequados, ou seja, leem poucas palavras e não dominam operações básicas, e 4 ótimo no caso de leitura e matemática. Já no caso da escrita, de 1 a 3 inadequados quando os alunos ainda não são capazes de produzir textos, e 5 ótimo. A avaliação permite o acompanhamento da meta 5 do PNE, que determina que todas as crianças sejam alfabetizadas até os 8 anos, como destacou o secretário executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa.
O Estado brasileiro definiu isso, aprovado por unanimidade, é lei. É no período de vigência do plano que todas as crianças sejam alfabetizadas até 8 anos de idade, até o terceiro ano, né? O que que significa isso? Se vocês observarem as médias, nem o melhor Estado conseguiu isso. Então nós temos um grande desafio. A pergunta será: é possível fazer? Sim, nós entendemos que sim, pelos avanços, mas é um grande desafio. Agora, só é possível fazer isso se tiver ações efetivas.
Outros pontos que chamam a atenção no resultado dos mineiros são as taxas mais altas nos níveis bom e ótimo de alunos de escolas urbanas em relação a escolas rurais. Por exemplo, enquanto 15,17% dos alunos das escolas rurais têm nível 4 em leitura, nas instituições urbanas o índice é de 22,22%. É preciso destacar também a diferença entre escolas federais, que tiveram melhor resultado, seguido das escolas municipais e estaduais em Minas. As federais não registram alunos do nível 1 de leitura, enquanto nas municipais são 7,26% e 10,2% nas estaduais. Para a professora da Faculdade de Educação da UFMG e coordenadora do CEALE, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, Isabel Frade, as escolas federais são uma exceção à realidade brasileira.
As escolas federais são colégios de aplicação, escolas ligadas à universidade. Aí, entre municipais e estaduais, fica difícil, mas existem políticas de acompanhamento na rede municipal que talvez possibilitem um trabalho mais direto. Uma secretaria municipal está mais próxima que o município faz do que uma superintendência regional de estado. Tem a ver com a especificidade das propostas que cada município cria, porque imagina, mais de 800 municípios em Minas, seriam mais de 800 propostas. Mas se os dados são apresentando isso, significa que o processo de municipalização está dando certo no país, né?
O secretário de Educação Básica do MEC, Manuel Palacios, destacou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa como uma ação para reduzir as diferenças de desempenho entre as redes e também entre estados e municípios. O pacto articula esforços federais, estaduais e municipais e atua principalmente na formação de professores.
Há uma variação muito grande entre estados dos resultados alcançados na melhoria dos indicadores de alfabetização. Isolar qual é o efeito, né, causado pelo programa de formação e exercício que o PNAEC implementa é difícil. Atribuir exclusivamente à universidade é também uma atribuição que tem um grau de arbitrariedade, porque a nossa percepção é que quanto mais associado é o trabalho da universidade com o trabalho desenvolvido pela administração estadual, e municipal, quanto mais o programa é monitorado e acompanhado, melhores são os resultados.
Ao todo, a ANA avaliou 2.500.000 alunos brasileiros. Durante a coletiva, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, afirmou que a crise econômica impacta nos investimentos dos para pôr o PNE em prática, mas que não sabe avaliar se o plano pode não ser cumprido. A pasta já sofreu com um corte de cerca de 10 milhões de reais. Apesar disso, prometeu atuar em outras frentes para que a qualidade de educação avance no país.
O compromisso com a verdade, que deve ser de todos nós aqui nesta sala, exige dizer que neste momento nós não temos recursos para realizar medidas imediatas de investimentos maiores. Contudo, o PNE não são só as 19 metas de avanço e a 20ª meta que custeia todas as outras. O PNE tem mais de 200 estratégias. Essas estratégias são o que estrutura as ações do PNE. Então, é nessas estratégias que nós podemos trabalhar intensamente. Some-se a isso dois fatores que não estão diretamente presentes no PNE: melhorar a gestão e melhorar as práticas pedagógicas.
Ainda durante a entrevista de apresentação dos resultados da ANA, o ministro Janine Ribeiro explicou que a avaliação não foi feita em 2015, porque seria feita no mesmo período em que os resultados de 2014 fossem divulgados, o que não resultaria em grandes diferenças. O ministro negou que é por corte de gastos e garantiu que a ANA vai ser aplicada em 2016. Com produção de Maria Dulce Miranda, repórter Natália Andrade.
Por dentro da UFMG.
Noite Internacional de Observação da Lua é neste sábado. O Espaço do Conhecimento participa do evento com o objetivo de estimular a observação do satélite. Uma das atividades é a oficina As Fases da Lua, que vai ensinar os participantes a prever a visibilidade da Lua em qualquer dia e hora, descobrir quando ela nasce e se põe, entender as fases e por que ocorrem os eclipses. Outra atração é a sessão comentada de Planetário, a Lua e o Zodíaco, que vai explicar a posição da Lua em relação às constelações do Zodíaco. A oficina vai ser ministrada às 14h e às 15h e a sessão comentada é às 16h. O Espaço do Conhecimento UFMG fica na Praça da Liberdade, região central de Belo Horizonte. Mais informações em www.espaçodoconhecimento.org.br. Ainda falando de programas para este sábado, em comemoração aos nossos 10 anos, vamos realizar amanhã um seminário sobre o papel das rádios públicas em parceria com a Rádio Inconfidência, que tem 8 décadas de fundação. Para discutir os desafios do gerenciamento de emissoras públicas, convidamos o diretor artístico da Rádio Inconfidência, Elias Santos, e a diretora adjunta do Centro de Comunicação da UFMG, Tassiana Arce. O encontro integra a programação dos 10 anos da rádio, que começou no dia do aniversário, no dia 6 de setembro, e segue até setembro do ano que vem. Então anote na agenda, o debate Papel das Rádios Públicas em BH é neste sábado, às 11 horas da manhã, no Espaço do Conhecimento UFMG, na Praça da Liberdade, como parte do projeto Café Controverso. A entrada é franca. Informações pelas nossas redes sociais, facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Então, estão todos convidados. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
O 11º Encontro Mineiro de Avaliação Psicológica recebe resumo somente até esse domingo. O evento vai ser realizado de 10 a 12 de novembro no Centro de Atividades Didáticas 1, no Campus Pampulha da UFMG. Saiba mais em emapminas.com.br. Segundo o Congresso Internacional de Desempenho Portuário, também recebe trabalhos somente até este domingo. O evento vai ser realizado entre os dias 2 e 4 de dezembro em Florianópolis, Santa Catarina. Informações: cidesport.com.br. Esporte é sem E. Vamos à última dica de hoje. Semana do Conhecimento da UFMG recebe trabalhos de extensão somente até hoje. Já o prazo para envio de trabalhos de iniciação científica e graduação vai até a próxima segunda, 21 de setembro. O evento vai ser realizado em diferentes unidades da universidade entre os dias 15 e 23 de outubro. Informações em www.ufmg.br/semana-do-conhecimento/.
Toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora da Universidade de Brasília lança O Gênero nas Ciências Sociais, Releituras Críticas de Marx Weber a Bruto Latour, de Daniele Chabal de Richter, Virginie Descontours, Anne-Marie Devereux e Helene Varicas. São 34 ensaios que analisam as contribuições e lacunas dos autores clássicos das ciências sociais sob a perspectiva dos estudos de gênero. O preço é R$ 108 em www.editora.unb.br. Estado e Cinema no Brasil é um dos lançamentos da editora da Universidade Estadual Paulista. De Anita Simes, a obra analisa aspectos políticos relacionados à economia e à legislação cinematográfica e mostra a existência de dois momentos distintos das relações entre Estado e cinema, um autoritário e outro democrático. O preço é R$ 58 em www.editoraesp.com.br. Vamos à última dica de hoje. A editora da Federal de Santa Catarina lançou O Mistério do Mal, de Giorgio Agamben. A obra discute os princípios da legitimidade e da legalidade em nossa sociedade. O preço é R$ 29 em www.editora.ufsc.br.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você, ótimo fim de semana e até segunda-feira.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.